Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Sinduscom promove ação de diálogo sobre temas atuais relacionados à construção civil, entre eles, o papel da sustentabilidade no setor. E ainda, conheça a vida e o legado de Frei Salvador Pinzeta, o capuchinho conhecido pelo tempo dedicado à agricultura. O venerável é lembrado por histórias da prática do cultivo e da partilha de hortaliças e sementes. Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte e compartilha. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto são as mudanças de paradigmas. O Sinduscom promove ação de diálogo sobre temas atuais relacionados à construção civil e, entre eles, está o papel da sustentabilidade no setor. A presidente do sindicato, Maria Inês Menegotto, fala sobre o assunto. Maria Inês, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly Rocha e a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, na temática da tua rádio, né?
Isso.
Então, agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui com você. Estou em dívida com você para agradecer toda a menção que fizeste ao meu discurso no dia da posse João Pocê dos Pós.
Ah, querida, você lembra disso ainda?
Lembro, muito obrigada de coração.
Ah, Marinês, admiração por você. E só resgatando, porque para não deixar as pessoas no vácuo, né? Porque eu sei do que a gente está falando, tu também sabe, mas geral não sabe, né? A Marinês assumiu esse ano como presidente do Sinduscom, era a figura na linha de sucessão, já vinha caminhando para isso, não foi nenhum acontecimento, né? Já era natural, mas também marca um tempo, né, de lideranças femininas, mas marca um fazer. Maria Inês, que por vezes a gente também precisa olhar, né? O que, que isso está dizendo para o nosso tempo? É um jeito de fazer, um fazer que o feminino não é só uma figura de gênero, é uma figura que também transmuta as múltiplas tarefas, a afetuosidade no fazer, o carinho, a honra, o legado, a família, a honra e o legado de quem veio antes. Então tem tudo isso no pacote, né, Maria Inês? Era disso que eu me encantava no dia e acabei mencionando nas redes sociais. Que bom que você leu, porque era um presente também.
Sim, li, fiquei muito feliz, muito agradecida.
Que bom, fico bem feliz também. Marinês, já que então tu mencionaste, né, sobre essa questão da presidência e como você assume, vamos falar um pouquinho que cenário é esse que você pega a presidência do Sinduscom. Você está nele, né, no sindicato já há um bom tempo, mas como presidente é agora, né? E é agora que esse bastão foi passado para ti, tem todo um cenário que você pode, quem sabe, até fazer uma leitura, né, na linha do tempo, do teu acompanhamento como alguém que estava lá ajudando, mas agora como presidente. Que cenário é esse?
Na verdade, nós viemos a trabalhar, estamos trabalhando com o Sinduscom já há 12 anos. Então, eu pertenci a algumas diretorias, diretoria do meio ambiente, uma outra diretoria também mais ligada ao patrimônio. Aí depois eu já fui para vice-presidente de administração e depois eu estava como vice-presidente. Então, são 12 anos de um trabalho constante e sempre em evolução. A nossa, na verdade, a política do Sinduscom é sempre um crescimento em prol do associado. Então, a gente só tem um vetor, digamos assim, só andamos para um lado. E a cada dia, cada mandato, digamos assim, aparecem coisas novas. Já tivemos milhares de problemas. Teve uma diretoria, uma presidente que pegou todo um momento de greve geral. Outra presidência que tivemos o problema da Boate Kiss. Outra que pegamos uma prefeitura não tão boa para todo o setor empresarial, tá, de Caxias do Sul, que empatou tudo. Aí a última diretoria, presidente, mandato, pegamos toda a pandemia. E assim a gente vem trabalhando sempre e agora retomando as atividades, que está bastante difícil que todos os associados venham novamente. Cada um se acomodou muito no seu nicho. A pandemia trouxe isso. As pessoas começaram a trabalhar muito de casa, muito isoladas e cada uma no seu nicho. E essa acomodação não é boa para o setor, não é boa para ninguém. As pessoas têm que viver em sociedade e juntos nós vamos conseguir mais. E é isso que nós estamos tentando, retomar todo esse crescimento junto com a nossa cadeia, que é fundamental para o crescimento da cidade, não é da cadeia em si.
Claro.
A gente sabe como a construção civil, ela empurra todo o crescimento de uma cidade. São moradias, são hospitais, são escolas, toda a infraestrutura de uma cidade, tudo é construção. A construção tem um nicho gigantesco dentro da economia, entendeu? Então, assim, tem tanto aquela cadeia inicial, quanto a dos insumos propriamente dita, e depois o que vem para trás reinvestido na nossa cidade por aquelas pessoas que compraram alguma moradia, algum centro comercial, coisa assim. Esse dinheiro todo, em um valor de 30% praticamente desse valor, reverte para a economia. Então, estamos tentando assim, resgatar, estamos resgatando todo o nosso pessoal, promovendo algumas coisas bastante interessantes para o setor, principalmente nas nossas reuniões almoço, e junto à prefeitura também, junto a eventos, como participamos do ENIC semana passada, o Encontro Nacional da Indústria da Construção, onde se fala assim, dos mais variados setores, problemas, eventos que envolvem toda a construção a nível nacional. Então, e agora estamos trazendo para Caxias o primeiro seminário jurídico e imobiliário de Caxias do Sul no dia 5 de maio. Vai ter uma série de palestras com especialistas renomados em ambos os segmentos. Na pauta, nós temos os atuais como os vícios construtivos, normas de garantias de edificações, regidos pelas ABNTs que a gente tem, o desempenho e vida útil e garantias de responsabilidades e as novas alterações à lei dos registros públicos. Então, é um evento importantíssimo. Nós estamos trazendo pessoal que são nossos parceiros da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sediada em Brasília, para palestrar nesse evento durante um dia inteiro. Então, é um evento muito importante para a gente do setor e para toda aquela cadeia onde nós estamos querendo trazer todos os técnicos que trabalham nessa área, advogados, consultores, administradores de condomínio, para termos uma uniformização de linguagem e como tratar todos esses casos, certo? Que são as pessoas que lidam diretamente com os condomínios e com as obras entregues.
Uhum. Marilis, claro que óbvio, o assunto é pertinente, é relevante, vem também numa reconstrução do segmento, do setor, mas também vem dentro de um contexto que é maior, né, que vai para além de só uma região ou só dos profissionais que atuam, por exemplo, na Serra. Tem a ver com um momento histórico, por exemplo, de sustentabilidade, de novos materiais, de projetos que já nascem ou ecológicos ou que já nascem. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é só o uso de alguns materiais, mas também é a eficientização desses usos, é a durabilidade, é o acesso, por exemplo, à luminosidade solar, né, sem necessidade necessariamente de tantas aberturas, de tanta energia depois no empreendimento, né, que seja de recursos não renováveis, e assim sucessivamente. É um novo momento, é um novo olhar para fazer, para estar. Também tem a ver com a questão do acesso aos insumos, né, aos materiais de construção que cresceram muito o preço, o insumo aumentou falou muito, como fazer também para que esse acesso seja dado da melhor maneira possível. Ou seja, é todo um novo olhar de ser, né, de estar e de fazer construção civil. É a questão também da destinação desses resíduos que são retirados das obras. Enfim, tem todo um novo olhar. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também, como ele casa dentro desses assuntos que por vezes são mais ou jurídicos, né, ou de nomenclaturas, mas acaba que eles estão todos inseridos também, né?
Sim, sim. Nós temos procurado, na verdade, temos conversado muito sobre sustentabilidade em todos os condomínios e para a cidade. Porque, assim, muitos condomínios entregues são para populações de baixa renda e é o que a gente está precisando atualmente. Essa população de baixa renda, quando entra num condomínio, às vezes ele não tem o dinheiro que ele todo mês para pagar seu condomínio. Mas a partir do momento que você coloca alguns elementos a nível sustentável, ou podemos dizer hoje que está usando bastante baixo carbono, digamos assim, você consegue minimizar a conta destes condomínios, certo? Então, assim, nós temos várias recomendações para manter uma diretriz sustentável no empreendimento, seja pelo aproveitamento das condições naturais locais que a gente pode ter. Hoje, para Caxias, é muito difícil a gente ter aqueles eólicos, certo? Ok, não vamos colocar um eólico daquele nem imaginar como seria em cima do prédio. Mas nós temos as placas fotovoltaicas, que vão gerar energia e podem ser revertidas para uso do condomínio. Talvez não diretamente para o condomínio, mas sim para pagar todo aquele custo do condomínio, de luzes ligadas, de alguns geradores, algumas coisas que se precisa para a energia do elevador, coisa assim. Então, temos as placas fotovoltaicas. A princípio, ela custa mais para o empreendedor, mas ele vai tirar, aquela pessoa vai diminuir o custo de condomínio para esses condôminos. Tá? São uso de tecnologias inovadoras que temos que ter avançando em todas as nossas construções. Tá? E também o uso consciente de diferentes equipamentos e instalações. Hoje, a gente vê no mercado, sim, às vezes, tu vai lá comprar um chuveiro, lá tem chuveiros com capacidade lá de 15 mil watts, umas coisas meio absurdas, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil watts. Só que, assim, nós não temos energia suficiente, a nossa RGE aqui na região não fornece, às vezes, energia suficiente para um apartamento desse de mais baixo custo ter isso. Entendeu? Então, assim, tem que haver uma equalização também do mercado, o que se é vendido e do que as nossas concessionárias conseguem nos entregar. Então, são esse tipo de coisa que a gente precisa também elencando, tá? Como é que nós vamos construir? Então, a gente tenta, dentro das nossas obras entregues, para fazer esse tipo de casamento de materiais. Certo? Então, a gente sabe que isso, para a nossa região, principalmente, que nós temos, assim, muito frio, chuva, nós precisamos pensar também nas paredes dos nossos prédios, que tipo de revestimento nós vamos usar, que tipo de janela nós vamos usar. É lógico que isso, às vezes, fica muito mais fácil numa habitação de alto padrão, mas temos que conseguir, estamos conversando com a prefeitura, com outros órgãos, também para aquelas populações de mais baixa renda, porque são também as pessoas que precisam. Todo mundo que mora na serra, a gente sabe o frio que a gente tem aqui. E a gente pode minimizar muito com o tipo de construção adequada, com materiais adequados para isso, certo? Revestimentos adequados. Além das placas fotovoltaicas, temos também as geradoras de água quente. Daqui a pouco nós podemos ter as placas de geração de água quente, que hoje são aquelas placas de tubo a vácuo, que fornecem água quente. Tem que ser um depósito, tem elas lá no seu telhado, não necessariamente precisa ser um dia ensolarado, para ela, pelo menos, aquecer um pouco dessa água. Aí, quando chega na tua casa, tu vai gastar muito menos para ter ela aquecida na temperatura necessária. Então, são tantas as coisas que a gente pode usar, entendeu? Pisos hidráulicos aquecidos, a possibilidade dessas placas fotovoltaicas, eu já te falei. alguma automação para corrigir também algumas coisas diferentes de usos e consumos, assim como captação de águas pluviais também. Captação de águas pluviais é uma coisa que você pode usar para toda irrigação, para lavagem de carros, várias indústrias já usam. Então, elas captam essa água da chuva, seja de telhado, seja da própria rua, em canalizações especiais, tratam essa água para novamente usar nas suas indústrias de vários tipos.
Perfeito. Perfeito. Nossa, quanta coisa, né? Isso tudo cabe no rol de um dos temas, né, que tem a ver com a questão aí dos vícios construtivos e as normas de garantia, depois todo o rol, né, de conversações a respeito também das questões mais jurídicas. Maria Inês, fica um convite para que tu possas retornar aqui ao programa em outros momentos também, falando sobre esses temas, né, da construção, da sustentabilidade, ou mesmo este olhar em Caxias do Sul, porque a gente sabe que também a pandemia impactou até nos formatos das construções, né, talvez hoje um pouco menos tão verticais, um pouquinho mais horizontais, o interesse de novo por terrenos, né, por casas, os perfis, mas fica para um outro momento em função do tempo. Queria que você deixasse o convite para as pessoas relacionadas ao mercado, né, imobiliário, ao setor da construção civil, para que possam se inscrever então para a atividade que acontece no dia 5 de maio.
Sim, então... Nós vamos ter no dia 5 de maio, durante todo o dia, começa às 8 horas da manhã. As inscrições podem ser feitas pelo Simplan. Ela vai acontecer, então, no dia 5 de maio, nosso seminário jurídico e imobiliário de Caxias do Sul. Muito importante para toda a cadeia construtiva, desde o construtor até por todos aqueles cartórios, advogados que se passa e nas administradoras e síndicos dos prédios. É uma coisa muito importante, convido a todos, vai ser na SIC, vai ser ministrado todo no auditório da SIC, vão ter vários debates e as pessoas que estamos trazendo, como eu te falei, são a nível nacional, vêm de todo o Brasil, dentro de um programa estabelecido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
Perfeito.
Então, vale o convite, dia 5 de maio, a partir das 8 horas, a nossa Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul.
Perfeito. Maria Inês, obrigada pela entrevista. E para a gente fechar, né, hoje, esse selo de amizade que estabelecemos aqui a partir dessa entrevista também, é mencionar que muitas, até aqui, né, muita gente pensava em construção civil com essa frieza, né, frieza do cimento, do ferro, do tijolo, mas hoje, né, em 2023, a gente pode pensar numa arquitetura, numa engenharia civil, em todas as áreas de engenharia, na rede de distribuição, enfim, tudo que envolve a construção civil com mais afeto, né, e tal. Talvez a tua simbologia seja um pouco disso, né? Trazer afeto, sim, respeito, amorosidade, também para a construção civil. Faz todo sentido com o tempo atual, né, Maria Inês?
Sim, sim. A mulher pensa diferente. Ela, quando faz um projeto, isso é muito nítido, ela não pensa só no projeto ou no comercial. Ela já pensa na família. Uhum. Entendeu? Então, tem todo esse escopo que ela já pensa como é que vai ser para um filho, como é que vai ser para um sobrinho, como é que o marido reagiria, como é que os outros vão ver isso. Então, tem todo um fechamento de ideias ali de como vai funcionar uma construção. Então, ele tem esse olhar diferente. E ainda falando, deixa eu falar, voltar um pouquinho ali para essa área de sustentabilidade que estavam falando, de baixo carbono, que o maior desafio hoje de uma construção sustentável é uma mudança de atitude de todos nós. É descobrirmos que o menos pode ser mais. A gente não precisa ter aquele chuveiro que mais gasta, aquele equipamento que mais gasta, mas a gente tem que descobrir o que pode para nós trazer assim, o nosso ambiente aquecido, confortável e com menos trabalho para todo mundo. Quase a casa ser uma máquina de morar boa para a gente.
Boa, muito boa. Maria Inês, um abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu a presidente do Sinduscom Caxias, Maria Inês Menegoto. E no próximo bloco, conheça a vida e o legado de Frei Salvador Pinzeta, o capuchinho, conhecido pelo tempo dedicado à agricultura. O venerável é lembrado por histórias da prática do cultivo e da partilha de hortaliças e sementes. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já.